história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 4 mês de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Começa hoje as quartas de final do Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Chances da Série B. Atlético Paranaense volta ao G4 e tem 45% de possibilidade de subir. Coritiba chega a 99%.
Michael Bicker. Terceira audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana acontece amanhã na Simacar. Expo MEI e Feira do Emprego iniciam nesta sexta-feira no Centro de Eventos. Mercedes promove palestra hoje à noite em alusão ao Novembro Azul. Claudinei Domingues. Arrombador faz limpa em residência na Vila Gaúcha. Dois casos de estelionato em Nova Santa Rosa. Regis Guerreiro.
Requião Filho diz ter garantia de apoio da Federação Brasil da Esperança para ser candidato ao governo do Paraná e projeta: se eu não for candidato, Sérgio Moro se elege no primeiro turno.
Carla Escher.
Câmara aprova estouro bilionário para gastos com defesa do governo.
César Reck.
Projeto cria programa para ampliar internet no meio rural.
Antônio dos Santos.
Balonismo será atração no Ecoturismo 2025 em Porto Mendes.
Gladstone Pacheco.
Período de Piracema começa nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul. Sistema FAEP pede leilão em apoio à negociação do trigo. Missão promovida pelo SEBRAE levará prefeitos da região à Alemanha e Finlândia.
E ainda, foragido de Palotina é preso pela Rotan em Vila Ipiranga, Toledo. Motosserra e roçadeira são furtadas de propriedade rural em Nova Santa Rosa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 4 mês de novembro, iniciando a nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos, boa tarde para você, os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo e hoje é para ser um dia de muito calor aqui em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. A temperatura máxima nesta terça-feira pode alcançar 31 graus e a mínima de 20. Nós estamos com a temperatura marcando 29 graus agora, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, 73%. Umidade relativa do ar, céu claro, segundo o CIMEPAR. Porém, para amanhã, quarta-feira, tempo parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva de madrugada, tá? Entre 3 horas da madrugada e 5 horas da madrugada, a maior probabilidade de pancadas de chuva para amanhã. Depois, o gráfico mostra ainda que na parte da manhã pode chegar ali na casa dos 70%. Porém, a maior probabilidade é termos pancadas de chuva durante a madrugada de quarta-feira. Ou seja, saímos de hoje terça, mudamos para amanhã quarta e aí durante a madrugada. Temperatura máxima amanhã pode chegar nos 28 graus e a mínima de 21. O gráfico continua mostrando pancadas de chuva para quinta, sexta e sábado, mas está na casa dos 70%. Então, pelo menos hoje, não chove. Segundo o CIMEPAR, nós estamos com a temperatura em 29 graus e podemos chegar em 31, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. João Marcos Gomes.
Ok, Adriel, muito obrigado. Furto de equipamentos em uma propriedade rural foi denunciado no destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa. Conforme vítima, propriedade se localiza às margens da rodovia PR-491, saída para Marechal Cândido Rondon. A vítima relatou que esteve no local no final da tarde de domingo e ontem, ao retornar, deu pela falta de uma motosserra e uma roçadeira. Boletim com relato da ocorrência foi encaminhado para a Polícia Civil. De outra parte, uma equipe da Rotan prendeu nesta segunda-feira, em Toledo, um elemento que estava foragido de Palotina desde a deflagração da Operação Contenção, realizada na semana passada. Polícia Militar recebeu informação de que o denunciado estaria numa residência na localidade de Vila Ipiranga, interior de Toledo, e no endereço fornecido, os policiais encontraram um homem dentro da casa. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao Departamento Penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Na operação, na semana passada, na casa do elemento preso, foram apreendidos um fuzil calibre 7.62 e uma pistola Springfield, armamento de alto poder de fogo, além de diversas munições para os dois armamentos. De acordo com a polícia, outros dois elementos seguem foragidos, identificados como Eduardo Henrique, vulgo Abravanel, e David Bryan. E nas demais ocorrências policiais das últimas horas, tivemos casos de arrombamento e estelionato. E quem nos traz detalhes é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Policiais militares de Marechal Cândido Rondon foram acionados na tarde desta segunda-feira para o registro de uma ocorrência de arrombamento e furto numa residência à Rua 2 de Abril, bairro Vila Gaúcha. No local, o morador disse que pela manhã saiu para trabalhar e, ao retornar por volta das 12 horas, encontrou a porta da cozinha arrombada. Deu pela falta de vários itens, uma bicicleta de cor preta com detalhes rosa, no valor de aproximadamente R$ 2.000, um chapéu de rodeio de cor marrom com detalhes rosa e preto, no valor de R$ 700, diversas semijoias entre colares, brincos e pulseiras, alimentos diversos e um molho de chaves. Conforme o relato, as semijoias estavam no quarto e o autor tocou em diversas janelas e portas para ter acesso aos bens e possivelmente pulou o muro da residência, tendo em vista que o portão permaneceu trancado e sem sinais de arrombamento. O boletim de ocorrência foi lavrado e encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia Civil para investigação e adoção das medidas cabíveis.
E em relação aos casos de estelionato, Claudinei?
Então, João Marcos, dois casos de estelionato foram levados a conhecimento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa. Um deles, segundo a vítima, ocorreu a partir da aquisição de diversos itens femininos, como bolsas, anéis e relógios, em um site pela internet. Ficou acertado que o entregador entraria em contato para combinar a entrega e receber o valor do frete. Diante da insistência do suposto entregador, a vítima acabou efetuando uma transferência no valor de R$ 1.000 para uma pessoa e então percebeu tratar-se de um golpe. Na outra situação, a vítima compareceu no destacamento da Polícia Militar, relatando que na sexta-feira, por volta das 15 horas, recebeu uma ligação no seu aplicativo relatando que o mesmo havia ganho um prêmio de no valor de R$ 50.000. Após algum tempo, pelo fato de informarem que não estava dando certo a transferência bancária, passaram a encaminhar links e passando orientações que seriam para supostamente fazer a transferência. A vítima disse que recebeu 3 links de transferência, sendo que foram feitos, então, 3 PIX, um no valor de R$ 1.299 e outro de R$ 1.999, e o último com o destino a Bet4Me, no valor de R$ 1.900. Quando percebeu tratar-se de um golpe, fez contato com a instituição financeira e seguiu os procedimentos para o bloqueio de sua conta.
E 33 pessoas foram presas na Bahia e 2 no Ceará na manhã desta terça-feira, durante uma operação da polícia contra o tráfico de drogas. O objetivo da Operação Freedom é desarticular o núcleo armado e financeiro da organização carioca Comando Vermelho na Bahia. A operação na Bahia acontece apenas 6 dias após a mega operação contra a mesma facção criminosa nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. 4 policiais e 117 suspeitos morreram na ação. Nesta terça-feira,
90 mandados judiciais foram cumpridos por policiais civis, federais e militares em bairros e no sistema prisional de Salvador, em cidades da região metropolitana, no interior da Bahia e também no Ceará. E a Câmara aprova estouro bilionário para gastos com defesa do governo. Carla Escher nos traga mais detalhes a respeito desta notícia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei complementar que autoriza a União a retirar até 3 bilhões da meta fiscal e do limite de despesas do Executivo em 2025, desde que os valores sejam aplicados em projetos estratégicos de defesa nacional. De autoria do Senado, o PLP contou com parecer favorável do deputado General Pazuello. De acordo com a proposta, o valor de 3 bilhões de reais, excluído em 2025, será descontado do total que também poderá ser retirado da meta fiscal e do teto de gastos em 2026, dentro da mesma finalidade. Para 2026, o governo poderá excluir do teto e da meta fiscal os gastos com projetos de defesa no menor entre os dois valores. 5 bilhões ou o montante do novo Programa de Aceleração do Crescimento destinado ao Ministério da Defesa e sujeito ao limite de despesas. Desse valor serão abatidos os 3 bilhões já aplicados em 2025. A regra especial valerá de 2026 a 2030, com todas as despesas retiradas do teto classificadas como investimentos de capital. Além disso, restos a pagar dessas despesas não entrarão no cálculo da meta de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o relator, o fortalecimento da base industrial de defesa é essencial para a soberania e o desenvolvimento do país. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e agora com as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,62%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,389. O dólar para venda, R$ 5,390.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, César Reck, Antônio dos Santos, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Projeto cria programa para ampliar internet no meio rural.
Balonismo será atração no ecoturismo 2025 em Porto Mendes.
Requião Filho diz ter garantia de apoio da Federação Brasil da Esperança para ser candidato ao governo do Paraná e projeta. Se eu não for candidato, Sérgio Moro se elege no primeiro turno.
Começa hoje as quartas de final do Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Chances da Série B. Atlético Paranaense volta ao G4 e tem 45% de possibilidade de subir. Coritiba chega a 99%.
Difusora do Paraná M970 FM 95.1 e o Frente Ampla de Notícias desta terça-feira. E o governador Ratinho Júnior encaminhou nesta segunda a Assembleia Legislativa do Paraná projeto de lei que institui o Paraná Conectado, programa de melhorias do sistema de telecomunicação e conectividade rural no estado. O que vem a ser esta iniciativa, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Essa iniciativa, João, visa ampliar o acesso à internet, banda larga e a telefonia móvel no meio rural, oferecendo aos produtores meios para acessar tecnologias que aumentem a produtividade, a competitividade e a qualidade de vida no campo. Além de conectar propriedades e comunidades, o programa vai permitir que os agricultores utilizem ferramentas digitais para consultar dados meteorológicos, acompanhar cotações de produtos, adquirir insumos e vendas de produtos online, além de ampliar o acesso à educação e à segurança rural. O Paraná Conectado, que ainda precisa ser aprovado pelos deputados estaduais, deve ser coordenado em um trabalho conjunto das Secretarias da Agricultura e Abastecimento e da Inovação e Inteligência Artificial. Ele estabelece duas frentes principais de atuação: expansão da infraestrutura de telecomunicações existente e apoio financeiro para provedores e produtores investirem na conectividade de suas propriedades. As despesas do programa já estão previstas na Lei Orçamentária Anual de 2025, no Plano Plurianual 2024 a 2027 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e podem ser regulamentadas em até 90 dias após a sanção. Com isso, a expectativa do governo do estado é de que as ações do programa comecem a ser implementadas a partir já do ano que vem.
Balonismo será atração do Ecoturismo 2025. Evento ocorrerá de 14 a 16 de novembro e promete muitas atividades. Antônio dos Santos nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. O Ecoturismo 2025, que acontecerá agora dias 14, 15 e 16 de novembro no Parque de Lazer de Turismo de Porto Mendes, promete encantar o público com uma atração inédita fantástica, o balonismo. O evento é organizado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da PROEM, em parceria com a Semar e patrocinadores. O balonismo será realizado no campo de futebol do Clube Sempre Verde. Promete momentos inesquecíveis com atividades que vão colorir o céu de Porto Mendes e oferecer experiências únicas ao público. Na sexta-feira, dia 14, à noite, a abertura da atração contará com uma palestra sobre o balão e o balonismo, seguida de uma apresentação especial, despertando a curiosidade e o encantamento dos visitantes. Já no sábado e domingo, os espectadores poderão acompanhar voos competitivos pela manhã, com a realização da Copa Paranaense de Balonismo. Nessa etapa, 5 atletas participam em busca de pontos válidos para o ranking estadual e nacional. À tarde, a emoção continua com o voo cativo. Quando o balão sobe até cerca de 20 metros, permanece preso ao solo por cordas, uma experiência que será gratuita e inesquecível para quem quiser sentir a sensação de voar. À tarde, acontecerá o voo Fiesta, com a decolagem coletiva dos balões, proporcionando um espetáculo visual de cores e formas no céu. E para encerrar o sábado com chave de ouro, o público poderá assistir ao show de luzes com balões, um espetáculo noturno de sincronismo e brilho, que promete ser um dos pontos altos do Ecoturismo 2025 aqui na Prainha de Porto Mendes. João, é contigo.
O ano eleitoral de 2026 deve, a partir de agora, movimentar ainda mais o cenário político estadual, principalmente no que se refere à sucessão do governador Ratinho Júnior. Na oposição, deputado Requião Filho, que saiu do PT, fazendo críticas diversas, diz ter garantia de apoio da Federação Brasil Esperança em 2026 para enfrentar Moro. Aliás, Regis Guerreiro, ele disse que, se ele não for candidato, Sérgio Moro vence a eleição no primeiro turno. Verdade isso?
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, aos poucos, à medida em que os dias passam, o cenário político para 2026 no Paraná começa a se desenhar. Do lado do governador Ratinho Júnior, as especulações se concentram nos nomes de Guto Silva e Alexandre Cury. A evidência maior, segundo as pesquisas, mantém o nome de Sérgio Moro como o mais provável para o governo do estado. Isso tudo também faz com que a oposição se mobilize. Num evento no último final de semana em Foz do Iguaçu, o deputado estadual Requião Filho, conforme postagens em suas redes sociais, diz ter conversado com as principais lideranças do PT do Paraná, entre elas a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente estadual do partido, Arilson Chiorato. Ele disse ter recebido garantia de apoio dos petistas e da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, pelo PV e PCdoB, à sua pré-candidatura ao governo do estado no ano que vem. Disse Requião Filho, eles me procuraram. Acho que entendem que eles não têm um nome forte para concorrer contra a direita, contra o senador Sérgio Moro do União Brasil. Ainda de acordo com Requião Filho, o PT quer uma chapa forte para fazer deputados federais e tentar também uma das vagas no Senado da República. O deputado acha que o PSD do governador Ratinho Júnior vai definir o secretário das cidades Guto Silva como seu candidato e aposta que essa candidatura não vai decolar. Quanto ao deputado Alexandre Cury, também do PSD e também pré-candidato, Requião Filho disse, gostaria de tê-lo ao meu lado. Isso tudo ocorre, João Marcos, após 8 meses de Requião Filho ter deixado o PT, inclusive fazendo críticas ao partido. Ele disse: eu continuo crítico, vou seguir criticando as privatizações e não abro mão da aliança em torno de um projeto. Acrescenta: o mais importante é ter uma candidatura capaz de enfrentar Sérgio Moro. Se eu não for candidato, o Moro ganha no primeiro turno, previu o filho do ex-governador e ex-senador Roberto Requião.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Tem decisões no esporte amador de Marechal Cândido Rondon nesta terça-feira. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta terça-feira. Começa hoje a fase quartas de final do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre de Marechal Cândido Rondon. Dois jogos nesta terça-feira, ambos na ACC. A partir das 7h15 da noite, Masterway Suplementos, Motortec, Domus Telecom, MM2, JS Esportes contra Armazém Base, Coresul, Tinta, Chope, Ambier, Grêmio e Moré. Na sequência, 8h45 da noite, a ABB enfrenta Aston Peira, Jaclane Esportes, Brother Betts FC. Assim como foi na fase oitavas de final, quem vencer o confronto no tempo normal avança diretamente à semifinal, ou seja, não tem jogo de volta. Em caso de igualdade, a decisão será nos pênaltis. Os outros confrontos às quartas de final acontecem na próxima quinta-feira, entre Lobos FC contra Real Futebol de Construções e Acabamentos, Ondogás Macrocred e Babalásticos FC contra Esquina Beer Conveniência Multicasa Coresul Tintas.
Guilherme, e os paranaenses estão com boas chances de acesso à Série A no ano que vem, no Campeonato Brasileiro?
Esse crescimento de 26 pontos percentuais é a maior de um clube nessa 35ª rodada, João. O Furacão conseguiu isso ao derrotar o Goiás por 1-0 fora de casa e subir 3 posições na Série B. A derrota do Goiás na Serrinha fez com que o time caísse às mesmas 3 posições que o Atlético subiu e agora está em 7º. A diferença para o Furacão é de apenas 1 ponto, mas o Esmeraldino foi o time com maior redução nas chances de acesso nesta rodada. Queda de 18 pontos percentuais e agora tem apenas 22% de possibilidade de subir o Goiás. Líder da Série B, o Coritiba é o time com maior probabilidade de acesso, com 99,5%. O empate em 0-0 com o CRB no Couto Pereira fez a equipe paranaense crescer mais 1 ponto percentual, ou seja, o Coritiba está com 1,5 na Série A do ano que vem, muito próximo também do título da segundona. O segundo colocado na classificação e único time além do Coxa a ter mais de 90% de chances de subir é a Chapecoense. 3 pontos atrás do líder e 2 à frente do quinto colocado, a Chape tem 90% de possibilidade de retornar para a Série A do ano que vem, após empatar em 1-1 com o Remo no Baenão. Isso representou um crescimento de 3 pontos percentuais. Então, chances de acesso para a Série A do ano que vem: Coritiba 99%, Chapecoense 90%, Remo 68% e o Atlético Paranaense com 45% de chance de voltar à Série A do próximo ano.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Então vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, continua em R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada segue em R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Terceira audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana acontece amanhã na Simacar. Expo MEI e Feira do Emprego iniciam nesta sexta-feira no Centro de Eventos. Mercedes promove palestra hoje à noite em alusão ao Novembro Azul.
Você está acompanhando através da Rádio Difusora do Paraná, Frente Ampla de Notícias, nesta terça-feira, 4 de novembro. E Mercedes promove palestra Papo de Homem para Homem, em alusão ao Novembro Azul. Qual é a programação, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes Difusora. Programação hoje, 19 horas, no Anfiteatro da Católica. Palestra papo de homem para homem. Médico mercedense, Dr. Gabriel Schuch, que vai explanar o seguinte.
Homens, chegou a hora de você cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Eu sou o Gabriel Schuch, sou médico, e eu convido vocês a estarem comigo numa palestra na próxima terça-feira, no dia 4 do 11, às 19 horas, na Igreja Católica em Mercedes. Vai ser um bate-papo para a gente poder trocar informações sobre prevenção em saúde do homem, qualidade de vida, aquilo que a gente mais precisa nesse momento. Todos os homens são convidados e os homens a partir dos 40 anos de idade vão ganhar aquele Vale PSA, como é feito todo ano, para avaliar sua saúde prostática, ok? Lembrando, cuidar da saúde também é coisa de homem.
Expo Meio e Feira do Emprego 2025 acontecem neste final de semana aqui em Marechal Cândido Rondon. Já está tudo pronto, Michael Bicker?
Ajustes finais, João Marcos Gomes, né? O grosso da programação já está tudo pronto, preparado para receber os milhares de visitantes que poderão prestigiar a Expo Meio, a Feira do Emprego, já a partir de sexta-feira, às 18h30. Na sexta, então, das 6h30 às 10 da noite. Sábado, das 9 da manhã às 10 da noite. E no domingo, das 9 às 17 horas. Serão 3 dias de programação com microempreendedores locais apresentando produtos e serviços em variados segmentos. A feira é da responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Marechal Cândido Rondon. Secretário, vereador licenciado Claudinho Keller, fala do evento deste final de semana, Expo MEI e Feira do Emprego.
Temos agora então, nesse final de semana, a Expo MEI, que vai iniciar aí no dia 7 de novembro, a partir das 18h30 e se estende até o dia 9 às 17 horas. Ele é um evento que já se consolidou no município de Marechal Cândido Rondon. Ele é realizado aqui pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sempre também com a parceria da iniciativa privada, como também das cooperativas de crédito, a exemplo do Sicredi e do Sicoob. Essa feira que vai acontecer agora, do dia 7 ao dia 9, ela também é um evento que tem o objetivo de estimular o empreendedorismo aqui local, como também fortalecer a geração de renda e aproximar a população de oportunidades de trabalho em diferentes setores. É uma iniciativa que visa dar visibilidade aos pequenos negócios, como também a incentivar as compras locais e dessa forma fortalecendo a nossa economia local. Além da Expo MEI, que vai ter já nesses 3 dias apresentação de produtos e serviços de diversos segmentos, incluindo estes, vamos ter vestuário, vamos ter também floricultura, artesanato, pijamas, velas aromáticas, cutelaria, móveis rústicos, serviços de jardinagem, roupas infantis e adulto, como também brinquedos, cosméticos, itens personalizados, produto de pesca, joias, etc. Vários outros produtos que é desenvolvido pelos empreendedores aqui locais. Só que além da Expo, também teremos neste evento uma atração diferenciada para as crianças. Teremos a disponibilidade de pintura facial, pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e além também de música ao vivo desde a sua abertura, também apresentações essas que são microempreendedores individuais aqui do nosso município. Porém, paralelo a isso, teremos a programação, ela contará com a Feira do Emprego, que ela é destinada a trabalhadores que estão buscando colocação ou recolocação profissional aqui no nosso município. E estará lá previstas várias oportunidades e orientações ofertadas por algumas indústrias aqui do município de Marechal Cândido Rondon, como também do comércio local. Então, as empresas e instituições, elas vão disponibilizar informações sobre vagas abertas, processos seletivos e possíveis encaminhamentos. Então, reiterar o convite para toda a comunidade de Marechal Cândido Rondon, que nesse final de semana prestigie esse grande evento desenvolvido aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o aval do prefeito Adriano Bax, do vice Sauer e de toda a equipe de secretariados.
E acontece amanhã a terceira audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Marechal Cândido Rondon. Quais são as informações a respeito desse evento, Michael Bicker?
Detalhes, então, que a população deve estar atenta, João Marcos, porque muita coisa se decide nessa audiência pública e quando depois da implantação as pessoas reclamam. Então é o momento delas participar de poder opinar. Essa audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana acontecerá amanhã às 18h30 na Câmara de Vereadores. Pauta do dia... Ocasião serão apresentadas e debatidas as propostas de diretrizes e ações consolidadas que vão compor a versão final do documento. A contratação do plano é vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade. A execução é da Unilivre, a Universidade Livre do Meio Ambiente. De acordo com o secretário de Mobilidade de Marechal, Sargento Calton, a presença da comunidade é fundamental. O plano de mobilidade urbana, segundo ele, vai orientar as ações e investimentos do município para os próximos anos, envolvendo transporte, acessibilidade, segurança viária e qualidade de vida. Por isso, é essencial que a população participe, opine e contribua com sugestões para que o plano reflita de fato as necessidades e expectativas aqui da nossa cidade.
E dezenas de municípios do Paraná estão participando hoje em Marechal Cândido Rondon do evento Saneamento Rural, Desafios e Soluções, promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Rondon, SAI, em parceria com o órgão regulador Orcispar e a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon. Quem fala a respeito é o diretor executivo do SAI de Marechal Rondon, Fábio Regelmaier.
De fato, um grande evento. Conseguimos reunir aí diversos prefeitos aqui hoje da região, de vários locais do Brasil também. Nós temos prefeitos de outros estados, justamente hoje tratando um assunto bem importante, saneamento rural. Então, Marechal Cândido Rondon, que já tem uma estrutura muito boa na área urbana e também na área rural, está servindo hoje de exemplo para todo o Brasil. Então, várias discussões aqui, vários painéis. Nós temos representantes da Agência Nacional de Água, dos órgãos reguladores, né? Também temos representantes do governo federal, também falando de captar, para captar investimentos, enfim, diversas ações que a gente está hoje em discussão aqui. E uma novidade que nós também temos para colocar hoje é de que, através de uma resolução que o próprio órgão regulador do sistema de saneamento autônomos, como o SAI pertence, nós vamos conseguir, dentro em breve já, conseguir universalizar os serviços de saneamento no nosso município. O que significa essa universalização? Que é cumprir a legislação federal, a 14.026 de 2020, que prevê que os municípios tenham que atingir 99% de abastecimento, tanto na área urbana quanto na área rural, e 90% de tratamento de esgoto. Com essa resolução número 26 do órgão regulador, nós vamos fazer que com os sistemas individuais das residências, principalmente na área rural, eles passem a ser considerados sistemas individuais de tratamento e, de fato, conseguem cumprir a legislação. A gente consegue, assim, fazer com que a gente possa avançar, inclusive na questão do tratamento dos efluentes no nosso município, tanto na área urbana quanto na área rural.
Fábio, da grande equipe do SAI, parte está aqui, outra parte está tentando resolver problemas ocasionados nas últimas horas, principalmente devido à falta de energia elétrica. O que pode ser anunciado agora para a população?
Nós tivemos no último final de semana alguns episódios aí, né, municípios também aqui ao redor de Marechal, e no domingo nós tivemos um rompimento de alguns cabos de energia que ocasionaram uma falta de energia aí durante o período de ontem. Então a Copel trabalhou incansavelmente, porém são serviços que demoram, são serviços especializados. E acabou que esses serviços, eles, por serem um serviço mais longo, acabou que os nossos reservatórios não conseguiram suprir a demanda, e aí nós tivemos uma interrupção. Então, isso foi sanado no dia de ontem, né? E na parte da tarde já começamos a pressurizar novamente a rede. Porém, no dia de hoje, infelizmente, a gente já teve uma triste notícia, acabou rompendo uma rede adutora. Então, de novo, o sistema está um pouco comprometido. Mas as equipes do SAI já estão em campo, estão resolvendo, e esperamos que dentro em breve as equipes já possam terminar o serviço e restabelecer o fornecimento novamente.
Doutor Fábio, um fator que é importante à população para não sofrer é ter a caixa de água em casa.
De fato, Maico, isso é um fator muito importante. As pessoas, elas esquecem que elas também têm que ter contribuir, né? E você colocar um reservatório, uma caixa d'água na sua casa, garante que você, quando tem esses momentos que fogem muitas vezes ao nosso controle e é preciso interromper o fornecimento de água, o reservatório lhe dá essa segurança para que você continue fazendo as suas atividades diariamente sem ter interrupção no seu fornecimento. E claro, as equipes, como eu já mencionei, estão a campo para resolver o mais rápido possível. Mas a população pode colaborar nesses momentos, economizando água e principalmente tendo seu reservatório.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Período de Piracema começa nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul. Sistema FAEP pede leilão em apoio à negociação do trigo. Missão promovida pelo SEBRAE levará prefeitos da região à Alemanha e Finlândia.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, terça-feira, 4 mês de novembro. E a Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, inicia nesta quarta-feira, dia 5, maior fiscalização em função do começo do período de Piracema naquela região. Aqui no Paraná, esse período já está em vigor, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Exatamente, João Marcos. Boa tarde a você e aos ouvintes. Aqui no Paraná, o período de defeso da Piracema já começou no último sábado, dia 1º, e seguirá até 28 de fevereiro de 2026. Durante esses meses, a pesca é proibida em rios para todas as espécies. Já em lagos, a proibição vale apenas para peixes nativos, como lambari, bagre, traíra, cascudo, dourado e pintado, entre outras. Já as espécies exóticas como tilápia, bagre africano, black bass, catfish, peixe-rei, corvina e tucunaré podem ser pescadas apenas em lagos, respeitando as normas vigentes. Quem descumprir as regras está sujeito a multas, a apreensão de equipamentos e até mesmo a prisão em flagrante. Também destaca que é proibido o uso de determinados petrechos de pesca, como redes, tarrafas, espinhéis, anzóis de galho, covos e boias loucas. O uso desses equipamentos ilegais também configura infração, sujeitas às mesmas penalidades. Já em Mato Grosso do Sul, o período de defesa dos peixes começa nesta quarta-feira, dia 5, conforme informa o subtenente Garcia, comandante da Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo.
O período de Piracema se iniciou no dia 1º de novembro no Rio Paraná, ou seja, nos rios de domínio da União, conforme a instrução normativa IBAMA de número 25. E amanhã, às 0 hora, dia 5, se inicia o período de defesa Piracema em todos os rios do estado do Mato Grosso do Sul. Durante todo o período de Piracema, estaremos intensificando as fiscalizações em todos os pontos críticos, com incidências e ocorrências de crimes ambientais. As denúncias poderão ser feitas pelo telefone 67-3474-1751 via WhatsApp.
E o sistema FAEP enviou ofício à Superintendência Regional do Paraná, da Companhia Nacional de Abastecimento, solicitando apoio na comercialização do trigo. O que é que está acontecendo, Gladstone Pacheco?
O seguinte, o documento pede a liberação de recursos para a execução dos leilões de prêmio, para o escoamento de produto e do prêmio equalizador pago ao produtor de trigo no estado. Na última semana de outubro, o preço médio da saca de 60 quilos de trigo no Paraná ficou em R$ 64,10, conforme levantamento da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado. O valor está 19% abaixo do preço mínimo de R$ 78,51 por saca para a região sul, tipo 1, ou seja, insuficiente para cobrir o custo variável de produção. O preço pago atualmente está abaixo do custo de produção, o que deixa os produtores rurais no prejuízo. O presidente interino do sistema FAEP, Agide Eduardo Meneghetti, menciona que o produtor precisa de apoio e de políticas públicas que garantam uma renda mínima, ainda mais quando envolve um produto essencial para a alimentação da população. A defasagem entre o preço pago pelo cereal e o custo de produção dentro da porteira está em todas as regiões produtoras do Paraná. Mesmo com boa produtividade e qualidade, os produtores precisam colher cerca de 58 sacas por hectare para cobrir os custos da atual safra. No entanto, a produtividade média no estado costuma ficar em torno de 50 sacas por hectare, conforme dados da SEAB. De acordo com o DERAL, o Paraná dedicou área de 818.900 hectares ao trigo, com estimativa de colher 2.700.000 toneladas, 18% a mais em relação a 23-24.
Prefeitos e demais lideranças de 12 municípios aqui da região oeste do Paraná vão embarcar para uma missão internacional entre os dias 7 e 15 deste mês de novembro, com destino à Alemanha e Finlândia. Quem é que está organizando esta missão e quais os principais objetivos desta viagem, Gladstone Pacheco?
Organizada pelo SEBRAE com o apoio da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a iniciativa tem como principal objetivo buscar conhecimento e boas práticas nas áreas de sustentabilidade e educação, setores considerados estratégicos para o desenvolvimento regional. Os municípios confirmados na missão são Santa Terezinha de Itaipu, Pato Bragado, Toledo, Assis Chateaubriand, Terra Roxa, Capitão Leônidas Marques, Guaíra, Cascavel, Francisco Alves, Jesuítas, Ubiratã e Guarapuava. Durante a visita, os gestores paranaenses deverão conhecer modelos de gestão pública, projetos de inovação tecnológica, políticas ambientais e programas educacionais que se destacam pela eficiência e impacto social. A expectativa é de que as experiências observadas no exterior sirvam de inspiração para novas políticas públicas e ações sustentáveis em suas cidades. Quem revela mais detalhes dessa missão internacional é o gerente regional do SEBRAE Paraná, Augusto Stein.
Nesse próximo dia 7 de novembro, nós vamos iniciar uma missão técnica internacional organizada pelo SEBRAE em parceria com a MOP, com o programa Esse Momento, com a participação de diversos municípios aqui da região oeste do Paraná, focado na pauta de desenvolvimento territorial, mais especificamente com as pautas de educação, sustentabilidade e inovação. Será uma missão onde nós teremos a participação de diversos prefeitos, líderes públicos aqui do Oeste e também alguns líderes privados que irão para a Alemanha e para a Finlândia buscando especificamente boas práticas, experiências na área de desenvolvimento, novamente com ênfase na área de educação e inovação. As missões técnicas internacionais sempre foram ferramentas importantíssimas para nós trazermos experiências importantes aqui para o Oeste, para o estado do Paraná. Temos vários exemplos de várias experiências que iniciaram por meio de missões técnicas, normalmente na Europa, que é berço de boas práticas de desenvolvimento e que a gente consegue trazer para cá, obviamente adaptando com a nossa realidade local. Então, os municípios que estão participando já fazem automaticamente esse movimento de buscar novas experiências para depois também saírem à frente. O SEBRAE tem a oportunidade de liderar essa missão junto com a MOP e com a participação de diversos municípios, inclusive Guaíra.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.